Copa do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer. Oh!
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 74988184679 ou siga nosso Instagram @vapordovinho.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:48, 7:48, a gente volta a conversar com a professora Ana Luísa, ela que está falando com a gente sobre esta programação da Univasp, né? O Univasp na Rua, Júlio das Pretas, que busca incentivar o empreendedorismo feminino, gerando oportunidades de renda e valorizar a produção local. A Ana já está na linha com a gente? Oi, Ana, me desculpe aí, mas teve uma queda de energia aqui nos nossos estúdios e aí caiu a sua conexão com a gente. Mas a gente volta então a conversar com a Ana. A Ana estava falando sobre a feira, né, que será um evento pontual, ou existe a intenção, Ana, de ampliar essa iniciativa nos próximos anos? Como é que vocês estão avaliando isso?
Essa é a primeira edição do Júlio, do Univasp na Rua, e a nossa ideia é que esse evento ele se torne permanente e que aconteça sempre no mês de julho, justamente para a gente trazer, né, o Júlio das Mulheres Negras, o Júlio das Pretas, para dentro dessa iniciativa do Univasp da Rua. Então, e é importante destacar, né, o significado que tem esse mês de julho para as mulheres negras, né? Porque é um mês que se comemora no dia 25 de junho, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e no Brasil nós temos o Dia Nacional de Teresa de Benguela e das Mulheres Negras, né? Então é um mês que existe atividades acontecendo no mundo, né, para trazer a visibilidade às mulheres negras, e esse evento, a ideia de fazer ele nesse mês é justamente por causa disso, né? E que a gente consiga manter ele nos anos seguintes, para a gente trazer, né, a visibilidade, denunciar o racismo, o machismo, a violência contra as mulheres negras, também pautar questões do protagonismo dessas mulheres, né, de trazer, buscar, discutir soluções de políticas públicas para fortalecer as mulheres negras e unir os coletivos também. A feira tem essa perspectiva, né, de unir mulheres que estão trabalhando de forma criativa dentro dos seus negócios, muitas que não se conhecem, mas a partir da feira passa a estabelecer laços, relações, e nós, enquanto universidade, também podemos desenvolver outras iniciativas com essas mulheres, né, posteriormente.
Bacana, Ana. Agora, essas datas deveriam ser mais divulgadas, né? A gente ouve pouco falar sobre essas datas que você colocou aí. Qual convite você faz aí para as mulheres empreendedoras, a população, para prestigiar a Feira de Mulheres Empreendedoras?
Olha, nós estamos com uma expectativa de mobilização, né? E estamos preparando um evento lindo, que seja o primeiro de muitos, e o sucesso do evento também depende muito da adesão. Então eu convido a todos e a todas que estão nos ouvindo para poder prestigiar esse primeiro Univasf na rua, né, Julho das Mulheres Negras, e que, porque além, né, nós teremos a feira com uma diversidade enorme de produtos, e nós também teremos atividades culturais, oficinas, né, então participem, estejam conosco, prestigiem esse momento, e também vamos refletir mais sobre o lugar que as mulheres negras, né, tem ocupado na sociedade, um lugar de protagonistas, né, de mulheres muito fortes e resilientes, contribuindo para a construção desse país. Mas, para além disso, também refletir as muitas violências, né, e os dados onde essas mulheres negras estão. Então, a gente precisa pensar nisso, e esse evento é com esse objetivo. Então, eu convido todos e todas para estar conosco no dia 10 de julho, né, na Praça da Bandeira, em Juazeiro.
Quero agradecer a Ana Luísa pela participação aqui no nosso Conexão Cidade. Muito obrigado, viu, Ana? Um abraço para você e um bom evento.
Obrigada, e eu conto com vocês lá também, viu?
Pode deixar que a gente vai, tá bom? 7h52, esse é o nosso Conexão Cidade, a gente segue por aqui. Vamos falar do trânsito, Leandro? Como é que tá a situação do trânsito hoje, feriado na Bahia?
Conexão Cidade e o trânsito.
Agora, a gente observa uma movimentação maior hoje, saindo de Juazeiro para Petrolina, na ponte Presidente Dutra, né? Não que o trânsito esteja complicado de forma alguma, você consegue transitar com muita facilidade de uma cidade para outra, mas hoje a gente, curiosamente, hoje o trânsito está mais intenso para quem sai de Juazeiro sentido Petrolina, porque lá a cidade de Petrolina
comércio aberto, tudo normalmente.
Né? Hoje não é feriado em Petrolina não, tá? E o caminho inverso, para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, também não enfrenta nenhuma dificuldade. Você consegue circular entre as duas cidades numa boa aí na ponte Presidente Dutra. Também não vejo nenhum problema na Raul Alves, muito menos na Santos Dumont. Oswaldão, que está aqui, é motorista de aplicativo, ele que circula muito aí. Não, Oswaldão, chega mais aqui, Oswaldão. Dá uma palavra aqui, pessoal. Oswaldão é o cara que é o cumpridor de promessas, tá?
Ele
Ele falou, vou aí tomar um café com vocês, eu vou trazer um café.
Eu espero que eu consiga fazer, porque isso é diferente, né? Cada um eu já tenho a quantidade certinha do que a gente usa.
Esse é o café lá da Chapada Diamantina. Esse não é com cocô dos bichos, não, né? Tem uns que vêm com cocôzinho do bicho.
Não,
é esse não, né?
Não,
esse Mas você já ouviu falar desse café? Diz que é bom, hein? O café do cocô do bicho, você já ouviu falar? Não sei que bicho é.
Você já ouviu falar?
Diz que é um café. Café poderoso esse café. Hein, Oswaldão?
Bom dia. Bom dia, Liane. Bom dia aos ouvintes. Verdade.
E aí?
Eu um grande passeio na Chapada Diamantina, fui 2.280 quilômetros rodados.
É mesmo, rapaz? Você chegou em São Paulo quase.
Verdade. Rodei, rapaz. Ele, combustível de cálculo de 4,18, 4,19.
Aonde, rapaz?
Rio Bahia.
É mesmo?
Gasolina.
R$4,00?
R$6,49.
Gasolina na BR. Bahia. Rapaz.
A diferença daqui a aqui, infelizmente, nós temos combustível mais caro
do país. Eu acho que muita coisa de Juazeiro é muito caro.
Muito caro.
Diferente de outros lugares. Quando você roda por outras cidades, você observa que o custo de vida aqui é muito alto. para uma turma que não ganha tão bem assim, infelizmente, né?
Você enche o tanque de álcool, 130 e poucos reais, porra, a diferença é grande, velho.
É, eu não sei porquê, não consigo entender por que as coisas são tão caras aqui. Às vezes fala, ah, vocês reclamam demais, você vem para cá e fica reclamando. Não é, pô, porque é caro mesmo. É caro. Se você compara com outras cidades, Feira de Santana, se você compara... Acho que Feira de Santana é uma das cidades mais baratas que eu já passei. Você sabia disso?
Feira de Santana é melhor.
Você já morou em Feira também ou não?
Já, não, mas eu conheço tudo ali.
Conhece Feira, né?
Tudo, que eu
morava, é melhor que tal, tá, até que Salvador.
Estava sempre lá. É. Serviu tudo com isso aí.
É, Feira é um lugar bom para se viver e o custo de vida lá é menor. Mas Juazeiro é caro. Petrolina também. Não é fácil, não.
Enquanto o Osaldão espera o nosso café, que já está ali.
Já é nosso, né?
É o nosso.
Ele que trouxe. Mas
eu vou beber, é meu. Então é nosso. Fica quieto. Fica quieto. A gente está com o secretário Alisson. Vou só liberar ele e a gente volta a bater papo aqui.
Bora.
Não vai embora, não. Não, não fica aí. A gente ainda vai conversar. A gente vai agora para a Petrolina conversar com o secretário Alisson. Ele que vai trazer para a gente novidades sobre o Petrolina Mais Limpa. Alisson, bom dia, seja bem-vindo, meu querido.
Lidiane, bom dia, Enio, bom dia a todos os ouvintes da Nova Cidade FM. É um prazer a gente poder estar aqui no seu programa, podendo ter esse espaço importante para poder falar para a população de toda a região, porque afinal de contas tem pessoas que moram em outras cidades, mas tem parentes aqui, vêm a Petrolina, visitam. A gente mudou o nosso número justamente para a denúncia do Petrolina Mais Limpa. A gente tem uma cidade, como todos sabem, uma cidade linda, uma cidade que a gente trabalha para mantê-la cada vez mais limpa. Mas, infelizmente, como acontece no Brasil, algumas pessoas optam por não respeitar e a gente tem um número importante de denúncia, viu, o WhatsApp. A gente, esse número foi... a gente mudou o número. O contato é via WhatsApp. Eu quero aqui deixar para que as pessoas possam, nas situações que ocorrer, de passar na rua e ver a calçada lá abandonada com lixo, com muito mato, uma casa abandonada ou a situação relacionada a um terreno baldio, informe a gente que a gente vai fazer a fiscalização devida, a notificação, a multa se necessário. Não gostaríamos, como eu sempre digo, viu, Enio e ouvintes, a gente não gostaria de forma nenhuma de multar, mas infelizmente quando as pessoas não respeitarem ao próximo, não respeitar o meio ambiente, a gente é obrigado a fazer. E o número é 87-3983-6433, 87-3983-6433. Manda pra gente a sua denúncia. Não se preocupe em relação a se identificar, não há necessidade nenhuma em relação a isso, porque a gente precisa da ajuda da população também na parte da denúncia, mas pedir sempre às pessoas, você sabe muito bem, Lidiane, que o mais importante de tudo é a colaboração da população em relação a isso. Eu volto a reiterar, a gente sabe que uma minoria, mas é uma minoria barulhenta que faz uma diferença em qualquer cidade do Brasil, quando algumas pessoas não respeitam, jogam lixo ou descartam os seus resíduos em qualquer lugar.
Alisson. Agora vocês promovem campanhas aí, Alisson, para reeducar essas pessoas com relação ao descarte do lixo, ao descarte correto do lixo, né? A esse cuidado de manter a cidade limpa, porque é muito importante. E a gente observa até que Juazeiro, pelo menos a região central de Juazeiro, a gente vê que até é bem equilibrado isso, né? Essa questão é uma cidade limpa, pode-se dizer assim. Mas a gente sabe que em alguns bairros as pessoas acabam não respeitando isso. Como é que vocês agem dessa forma com campanhas? Como é que acontece aí, Alisson?
A gente tem agido de todas as frentes, tanto na parte de fazer campanha, como também na parte da legislação. A gente tornou a legislação ano passado muito mais rígida, porque qual é o nosso maior problema? Principalmente em tudo jogado na rua e lixo de forma em qualquer lugar. E quando eu falo, não é só aquele papelzinho que também faz diferença no centro da cidade, ou seja, nas grandes avenidas dos bairros. Independente disso, a gente precisa entender a responsabilidade nossa em relação ao meio ambiente. Não faz sentido chupar um palito de picolé jogar na rua com aquela tese que se tinha antigamente que eu estou dando emprego ao gari. Isso é uma coisa absurda em relação a isso. Uma coisa completamente atrasada, sinceramente. Essa visão, e eu vi isso muito na minha infância, ouvi as pessoas, algumas pessoas falarem em relação a isso. Hoje a gente sabe da responsabilidade que temos que ter em relação ao meio ambiente. E também a Secretaria de Educação. é uma das secretarias que faz parte, inclusive, do programa Petróleo Mais Limpa. A gente tem reforçado isso nas escolas com os alunos, até porque temos total consciência em saber que o aluno de hoje e a responsabilidade da educação municipal é justamente com o aluno que tem formação, é o adulto de amanhã, e a gente quer uma sociedade cada vez melhor para todos. Porque uma cidade limpa, um meio ambiente bem cuidado, ele é importante para toda a sociedade. Não é para hoje, é para toda a sociedade e toda a longevidade que houver em relação ao mundo. Então, isso é muito importante para a gente. A gente tem trabalhado muito nesse sentido, além de que a despesa com isso é muito grande. Só para você ter uma noção, no ano passado foram gastos mais de 20 milhões de reais retirando lixo das ruas. E não é a coleta, não. Estou falando retirado lixo jogado de forma errada nas ruas. Então, isso é uma conta muito alta, que as pessoas precisam entender também, que é dinheiro literalmente jogado no lixo, que poderia ter sido investido em outras áreas. Por exemplo, quando eu falo desses 20 milhões, ele não é recurso de emenda, ele não é recurso de nenhum convênio feito via Brasília, principalmente, que a gente tem o deputado federal Fernando Filho, que atua muito nesse sentido, ou via governo do estado, através do nosso deputado estadual Antônio Coelho, não. Ele é recurso próprio da prefeitura, que poderia estar sendo investido em saúde, em educação, em construção de mais áreas de esporte, como praças, como quadras, pavimentações. Então, você pode ter investido em outras coisas que não está retirando o lixo que não era para estar ali.
Quero agradecer o Alisson Oliveira, secretário de Serviços Públicos aí de Petrolina. Muito obrigado pela sua participação aqui e que as pessoas comecem a ter essa consciência, viu, Alisson? Um abraço para você.
Meu amigo, eu mais uma vez agradeço a você, Lidiane, todos da Nova Cidade FM, aos seus ouvintes, e que a gente está aqui à disposição da Secretaria de Serviços Públicos e Defesa Civil. Qual é que é só acionar a gente e com saudade de tomar um cafezinho também no estúdio, viu?
Ô, venha, rapaz. E hoje você perdeu, porque o café hoje aqui é do bom. O café que o nosso ouvinte, rapaz, Osvaldo Rocha, trouxe lá da Chapada Diamantina.
Coisa boa. E Ana, que certamente está ouvindo a gente, viu, Ana? Vamos marcar para a gente então, tomar um cafezinho aí.
Venha.
Foi uma pena eu ter perdido hoje.
Perdeu hoje, viu? Porque hoje o café é do bom.
Coisa boa mesmo.
Um abraço, viu, Alisson? Bom,
você,
um
abraço, fica com Deus.
Obrigado. São 8 horas e 2 minutos agora. Osvaldão, você viu que o seu café tá famoso aqui, hein? Você não tá vendo café não, né, Osvaldão?
Eu trouxe só...
Trouxe pra vender não, né?
Eu trouxe um quilo e meio pra aqui, meio pra um cara que
foi... Você trouxe meio quilo pra cá? É muito café, Osvaldão. Rapaz, eu gosto sem açúcar, esse é sem açúcar, né? Café tem que ser sem açúcar pra gente provar, sentir açúcar, o gosto do café, Osvaldão. O povo já tá tomando seu café ali, ó. Que nota vocês vão dar aí pro café do Osvaldão? Daqui a pouco a gente vai entrevistar o pessoal. Já deu 10 ali, ó. Já recebeu 10. Deixa eu provar também.
Esse é porque isso aí é torrado. Eles têm lá um café mais queimado e mais menos. Aí eles moem na hora. Torra na hora assim, quanto pesa.
É diferente.
É diferente,
o sabor é diferente.
É sabor diferente.
Do café que vem no supermercado aí é diferente. É bom, Osvaldão, gostei.
Café é bom.
É bom. Você vê que você não precisa de açúcar para tomar café. Meu não tem adoçante, não tem açúcar, né? Muito bom. Isso é bom, hein, Osvaldão? Obrigado, Osvaldão, por você ter trazido esse café gostoso pra gente aqui.
Obrigado.
Ter lembrado da gente, né? Aí, ó, a Lidiane também vai provar. A Lidiane é viciada em café, né? A Leane também gosta de café, Leane? Ah, você não toma café?
Eu não bebo café.
Por quê? Ó, desconfie de quem não gosta de café.
Eu
bebo
por ela. Mas eu como cuscuz. Tá valendo, mas eu como cuscuz.
Você come cuscuz com água? Você não toma leite?
Não tomo leite nem tomo café.
Cuscuz com leite? Com suco?
Com suco, com refrigerante, com água.
Refrigerante?
Dá tudo certo, rapaz.
Sei não, viu?
Ai, gente, que café é bom.
Esse povo nordestino mais novo, não tem a pegada, não toma um café, pelo amor de Deus.
Um cafézinho.
8:04, vamos pro intervalo? Tem participação do ouvinte aí antes do intervalo? Vamos com o ouvinte.
Bom dia, Enio.
Bom dia,
Lidiane. Bom dia, Leane Aline. Bom dia a todas as conexões Cidade, Conexão Cidade e a todos da Rádio Nova Cidade. Ô, Enio.
Oi.
Vocês estavam falando do pontilhão aí. Rapaz, ontem eu presenciei uma cena, bicho. Eu tava passando bem na hora, Enio, que tava, a máquina tava demolindo o pontilhão, né? Quebrando. Rapaz, você acredita que teve dois rapazes de bicicleta que queriam passar ainda por debaixo do pontilhão, bicho? E os pessoal de carro passando e falando: ei, você não tá vendo aí não que a máquina tá quebrando? Os rapazes queriam passar, véio, debaixo do pontilhão. Eu não entendo a cabeça do ser humano, não, bicho.
É difícil,
rapaz,
né? É igual o que eu vi, o pessoal atravessando aqui perto do terminal.
Rapaz,
tudo fechado, tá fechado e a pessoa entrando por dentro dos ferros. Marra, pelo amor de Deus.
Rapaz.
Depois se machuca, ainda bota a culpa em quem não tem, né?
Pois é. 8-5. Caleb? Bora com o Caleb Alencar, então.
Muito bom dia, Enio, Lidiane, Leane, ouvintes da Nova Cidade FM. Já estamos aqui, já ao lado do assessor especial da Ampla, Paulo Valgueiro, para a gente falar sobre o seguinte assunto, onde a Prefeitura de Petrolina inicia revalidação das autorizações para taxistas cadastrados no município. Paulo, essa revitalização, essa vai valer até quando e como se dará a documentação necessária, o que os taxistas têm que fazer? Bom dia.
Bom dia, Caleb, Lidiane, bom dia a todos os ouvintes. Caleb, o prazo vai até dia 10 de julho. Os condutores precisam apresentar a documentação pessoal, ou seja, a habilitação, e a documentação do veículo, o CRLV 2025, tendo em vista que o 2026 só começa a ser exigido a partir de setembro. E isso é uma determinação do Tribunal de Contas, que recentemente fez uma auditoria a nível de Estado em relação aos taxistas, porque, como sabido, os taxistas ele goza de algumas imunidades tributárias e alguns descontos também na aquisição do veículo. E o Tribunal de Contas fez um estudo a nível de Estado para verificar se realmente aquelas pessoas que gozam dessa imunidade, gozam desses descontos, estão realmente atuando como taxista, e solicitou que o município fizesse esse recadastramento para comprovar que todos aqueles que estão cadastrados junto aqui à Ampla estão na ativa trabalhando realmente como taxista.
E os taxistas, eles têm que vir aqui na sede da Ampla, pode ser feito através do sistema online, como é que se dá tudo isso?
Essa revalidação ele tem que ser presencial, ele tem que vir aqui apresentar a documentação e a gente vai fazer um registro fotográfico desse veículo para mostrar que ele está realmente atuando, que ele está com o taxímetro, que ele está com a padronização visual, para a gente juntar isso num dossiê e encaminhar ao Tribunal de Contas comprovando a regularidade de todos esses veículos do sistema de Petrolina.
E no caso, Paulo, qual é o horário de atendimento aqui na sede da Ampla?
O horário é de 7 às 13, então ele precisa vir dentro do horário do expediente ao público, que é 7 às 13, e precisa, a gente chama a atenção que é até dia 10 de julho. E esse processo ele não tem prorrogação. 10 de julho a gente encerra, dia 11 a gente encaminha o dossiê ao Tribunal de Contas e começa também a tomar as providências. Caso aqueles que não compareçam para comprovar a regularidade, terão início o processo de cassação de suas permissões.
Tá, então, Paulo, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui ao nosso Conexão Cidade.
Nós que agradecemos, Caleb, e ficamos sempre à disposição de vocês.
Tá, então, Enio, Lidiane, retorno com vocês aí no estúdio.
Bom, 8 horas, 8 minutos, a gente vai pro intervalo, a gente volta já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado, começa aqui, Nova Cidade FM.
Fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa. Yeah.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem
tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dança. Brasil, 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 Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, Brasil, Brasil.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance. A
maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800 031 3150. JR Telecom.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Que é Isabel, de José Maria, eu e meu esposo, a gente teve aquela corona, né, o convite, mas graças a Deus, no saúde de carro, não teve nem feio, porque a gente toma Samba Caetá direto. Terminando um vidro e comprando outro.
Samba Caetá da Carmel, isso aí faz a diferença. Aqui é cacete, eu não passo sem ele não, viu?
Eu tinha refluxo, não tenho mais, e portanto, eu indico pra todo mundo, Samba Caetá da Carmel.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, para esse todo mundo tira o chapéu.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo, análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. Volta Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 12 minutos, agora 8 e 12. Por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Neste feriado aqui na Bahia, né, Lidiane? Hoje, dia 2 de julho.
Feriado para uns, né? O comércio é fechado.
Feriado para todo mundo da Bahia, agora a gente trabalha, só isso.
Mas é feriado sem trabalho. Feriado é gente... quando não tem trabalho.
Ó, desde cedo eu aprendi, eu não sou todo mundo, então feriado pra
manhã
todo
dizia
mundo,
isso, né?
Menos pra gente.
Ô, rapaz, manhã tinha um processo aí, dizer que a gente era todo mundo, e eu aprendi.
É.
Tô aqui agora.
Tá, e se você não tivesse fazendo o que eu gosto, programa, o que você estaria fazendo uma hora dessa?
Dormindo.
Rapaz.
Ela sim.
Fica
ela,
quieta, é. Olha, entregando os outros.
Preguiçosa,
é. Não é preguiçosa. Se eu tenho uma oportunidade, por que não usar? Melhor do que ficar no Rios.
Eu queria ter esse sono todo.
Eu durmo, durmo bonita.
É porque eu durmo cedo também, por isso que eu acordo cedo. Hoje eu acordei 3h20 da manhã, imagina aí.
Eu durmo cedo, acordo cedo, mas se
mas
eu
o
posso...
chato de acordar cedo demais também, que eu acordei 3h20 da manhã, mas não tem o que fazer. Porque eu, no, a academia só abre 5 da manhã, pô.
Tá vendo?
Aí não adianta. Se a academia abrisse 4 da manhã, eu estaria na academia. De 4 a 5.
Mas
quatro,
sobe 5.
Sobe 5.
Então, tem coisa
aí
melhor.
Aí não adiantou. 8h13, simbora.
Bora falar de quem gosta aí? Vamos lá, gente. Ó, a gente vai falar agora com o presidente do Conselho Municipal de Direitos das Pessoas Idosas de Petrolina, o William Bezerra, já está aqui com a gente. Vamos abordar aí os cuidados. A gente precisa cuidar das pessoas idosas. Tem a prevenção, tem violência. Garantir cuidados. Junho foi o Junho Violeta, teve aí, que é o combate à violência contra o idoso. Mas como o junho, apesar de ser um mês longo, passou voando, a gente não conseguiu uma data por conta de todas as coberturas que a gente fez. E não podia deixar de falar sobre esse tema, por isso eu convidei agora o William para falar com a gente aí sobre esses cuidados que a gente precisa ter com os nossos idosos, com a terceira idade.
Seja bem-vindo, William Bezerra, aqui é o nosso Conexão Cidade. Muito obrigado por ter comparecido aqui para bater esse papo com a gente. Bom dia. É, fala para a gente aí sobre... É junho?
Junho Violeta.
Violeta? Isso. Explica para a gente aí como é o Junho Violeta. Como ela disse aí a Lidiane, o mês de junho, você sabe, é muito corrido. Tem São João. A gente fez a cobertura 9 noites de São João lá em Petrolina.
9 noites.
Né?
Ele estava presente lá.
Ele
estava
presente. E a gente acompanhou não só o São João de Petrolina, como o São João de várias cidades da Bahia. Mas conta pra gente aí, fala um pouco mais sobre o Junho Violeta.
Bom dia, Lidiane, bom dia, Enio. Primeiramente, quero agradecer, né? É sempre bom falar sobre nossos idosos, né? Esperamos chegar à idade idoso também, né? Deus nos abençoe. É. E falar sobre Júnior Violeta é falar sobre garantia de direitos, né? É falar sobre a questão da violência contra os nossos idosos. E a gente falar da prevenção para evitar que isso aconteça. É, no Brasil, em termos gerais, né, tem aumentado bastante as denúncias relacionadas ao abandono das pessoas idosas, relacionado aos maus tratos, relacionado ao abandono, né, de forma geral. E a gente tem intensificado, não só em junho, mas durante todo o ano, campanhas que falam da questão de chegar a uma melhor idade com dignidade, de ter o acompanhamento familiar, a importância, né, de preservar a história da pessoa idosa, porque ela ajudou a gente chegar onde estamos hoje, né?
É.
Fez toda a construção para estarmos aqui nesse momento.
É. Agora, tem acontecido realmente muito essa questão de violência contra idoso, porque muitos idosos moram só, mas nem sempre é por abandono, sim, é por opção. Porque tem idoso que não quer...
Não aceita.
Não quero morar com filho, não quero morar com ninguém, eu consigo me manter, eu sei fazer minhas coisas, eu resolvo a minha vida, não quero filho no meu pé.
Esse...
Até quando a gente propõe colocar... Não, vou colocar uma câmera aqui para... Né, porque uma pessoa com 70 e poucos anos, 80 anos, cai, tropeça, tal, se machuca, ninguém fica sabendo, pô. Então, assim, você coloca, você quer, o filho às vezes quer... Não, deixa eu colocar uma câmera aqui, né, para a gente ver o que está acontecendo na sua... Não, não quero, porque vocês querem quebrar minha privacidade.
Invasão de privacidade.
Realmente é uma discussão muito, muito complexa.
Esses ainda têm autonomia. Eu acho que o pior é o idoso que está em casa e ainda assim é negligenciado.
É, mas esses que eu estou falando, esses aí sofrem muito a questão da violência, porque é esse idoso que vai no supermercado sozinho e às vezes um marginal vê, sabe que ele mora só, porque marginal quando age, ele pesquisa tudo, ele já sabe tudo, ele sabe quem, o horário que entra alguém na casa do idoso, a hora que o idoso está sozinho, a época que o idoso recebe dinheiro, não é isso? Isso em Petrolina acontece muito, William?
Não só em Petrolina, né? Em todo o Brasil. E você falou uma coisa muito importante, a gente tem que preservar a autonomia do idoso, né? Preservar a privacidade, não é porque ele está numa idade mais avançada que ele não possa morar sozinho. Tem muitos idosos, né, que hoje trabalham, mesmo já aposentado, mas utilizam do trabalho para manter a sua rotina. Tem muitos que ajudam no cuidado, né, dos netos. Então, são diversas formas de você manter a saúde mental, né, do idoso. Porque realmente ele ficar só dentro de casa, ele acaba perdendo aquela autonomia da vida cotidiana, né? Do dia a dia, de fazer uma compra, de ter aquela liberdade. Então, a gente não pode privar nossos idosos disso. A gente tem que incluí-los na sociedade para mostrar que eles fazem parte da nossa história. Então, a gente costuma fazer, né, feiras livres, costuma fazer panfletagem no trânsito, falando dessa questão também da importância da autonomia e do cuidado. Então, nem sempre é necessário que o idoso vá morar com o filho, que o idoso vá para uma casa de acolhimento. É necessário que ele tenha o lar dele, né, a casa dele, para que ele possa ter autonomia, mas que os filhos tenham a questão do cuidado de estar acompanhando. Acompanhando não é tirar a privacidade, o acompanhamento pode ser através de uma ligação, numa chamada de vídeo. Não é necessário colocar uma casa cheia de câmeras para monitorar o que é que o idoso está fazendo ali 24 horas. Mas é ter um contato com o vizinho ao lado. Ó, você pode ver como minha mãe, como meu pai está. Então, é preservar a autonomia do idoso, dar o direito dele viver a vida dele, mas que a gente tenha o cuidado com essa pessoa, né? Saber constantemente, diariamente, como ela está.
E quais seriam, William, os sinais, os principais, né, que podem indicar que um idoso está sofrendo negligência, abandono ou algum tipo de violência?
A gente fala muito da atuação da vizinhança, né? A vizinhança que conhece aquele idoso, que vê que ele parou de sair de casa, que tinha um constante contato com aquele idoso, que não estava mais vendo nenhum tipo de movimentação, ou percebe que ele passa, né, por já estar na idade avançada, muito tempo acamado e não vê a presença de familiares na residência. Então, todos esses são sinais de alerta. O fato de você não estar mais vendo, né, no cotidiano a presença daquele idoso serve de alerta para que a gente liga, hoje, o que foi que aconteceu? Deixa eu ir lá ver se o fulano está bem, né? A gente sabe que tem essa questão da autonomia, muitos idosos moram só, e por morar só, muitas vezes, ele pode pegar uma doença e estar ali acamado, e muitas vezes está precisando de uma ajuda e não conseguir acionar ninguém, né?
Até uma queda, né?
Até uma queda, alguma coisa. Então, é necessário que a vizinhança que conhece, que fazem parte do dia a dia, constantemente vá, né, ver se aquele vizinho que sempre tinha um contato está bem, para que a gente possa verificar a situação daquele idoso. E hoje tem a rede, né? Tem a rede socioassistencial, em todas as cidades tem, né? Em Petrolina não é diferente. A gente conta muito com a colaboração da saúde, a gente conta muito com a colaboração dos conselhos, do Ministério Público. Então, todos esses são órgãos, né, de fiscalização e de acompanhamento que podem estar chegando denúncia nesses órgãos e que a gente pode também, quanto social, como também o Conselho do Idoso, estar fazendo visitas de averiguação de como está a situação daquele idoso.
Agora, o que a gente precisa mesmo, viu, William, é estar mais atento realmente ao vizinho, assim, porque hoje em dia as pessoas são muito individualistas. Você praticamente não conhece ninguém mais que mora na tua rua, as pessoas não conversam mais. No máximo, quando vê um vizinho, dá um bom dia, mas é muito resumido. As pessoas acabam não tendo muito contato.
E às vezes nem
cada um
vê.
Cuidando da sua vida, né? Fica com receio até de procurar saber, de bater na porta para saber se...
Né?
Vou me intrometer, eu não vou, vai sobrar para mim também. Então, assim, como é que a gente pode chegar no meio termo do negócio desse aí?
Minha avó falou uma frase, disse assim, que você não deve se meter na vida alheia, né? Mas também você não deve viver na sua vida só. Então a gente vive constantemente em sociedade, então é necessário que a gente tenha aquela característica passada, né? Que os mais velhos sempre sentavam ali à beira da porta, né? Tomavam um cafezinho. Então, justamente por a gente estar numa rotina corrida, falta essa proximidade com o próximo. A palavra diz, né, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, não custa nada no seu final de semana. Eu sei que no dia a dia nossa vida é corrida, mas final de semana conheça seus vizinhos, né? Forme aquela vizinhança, viva em comunidade, para que você possa reforçar tanto a segurança do seu bairro, como reforçar a proximidade com os vizinhos, como movimentar a economia local do bairro, né? Muitas vezes a gente deixa de consumir ali na nossa vizinhança, no nosso bairro, vai consumir fora por desconhecer o que tem no nosso bairro. Então é necessário que a gente viva essa sociedade mais integrada. Sempre quando a gente panfleta, que a gente faz alguma palestra, a gente fala da importância do cuidado com o próximo. Então é importante a gente reforçar esse cuidado, porque a gente quer chegar numa idade que a gente também vai precisar desse acompanhamento, a gente vai precisar dessa proximidade. Então a gente tem que fazer aquilo hoje que a gente vai querer que façam com a gente, né, no futuro. Então é muito importante sempre a gente reforçar essa proximidade, esse lado humano, né, de conviver em sociedade.
Eu acho interessante que quando a gente era mais jovem, né, os nossos idosos eram aqueles velhinhos que a gente via em casa, cuidado, tinha toda uma fragilidade. Mas hoje os 60 mais já tem uma, além da autonomia, uma vivência diferente dos nossos avós, né? A gente, quando for avô e avó, Enio já é, a gente não é o vovozinho, o nosso da passado. Isso modificou também a questão dos cuidados, William, porque não é mais aquele senhorzinho que está acamado só, 60, 70 anos. Tem senhores de quase 80 que ainda estão na academia. O que é essa mudança? Vocês também acompanham essa mudança?
Hoje em dia, né, está muito relacionado também ao ambiente tecnológico, né? Tem muitos idosos que dominam até melhor do que as pessoas mais jovens essa ferramenta, por estar ali constantemente com a tecnologia nas mãos, né? E a gente tem também evoluído nesse sentido. Hoje já tem programas que acompanham, né, a terceira idade, programas tecnológicos, programa de interação digital. Hoje em dia tem o mundo digital, tem o mundo do fisiculturismo, né, das pessoas já mais idosas. Então a gente também tem que caminhar nessa evolução. O vovô e a vovó não é mais aquele que fica dentro de casa, né, cuidando dos netinhos.
Fazendo crochê.
Então, eles também evoluíram, né, nesse sentido. Estão buscando essa vitalidade, né, essa autonomia. E é muito importante que eles vivam isso. Muitos deles trabalharam muito, né, não tiveram tempo de aproveitar na juventude. Estão tendo essa oportunidade de fazer essas interações, de viajar. Tem muitos idosos que viajam, né, pelo Brasil e pelo mundo, fazendo vlogs. Então são coisas interessantes que está tendo essa interação, essa modificação, mas não deixa de ter aquela presença familiar, não deixa de ser ali o vovô e a vovó, que quando a gente precisa, é o primeiro lugar que a gente vai, né? O primeiro colo que a gente procura.
Agora, com relação à violência contra o idoso, contra a mulher, contra a criança, é um problema de todo mundo, né, o William? Se você observa que seu vizinho está agredindo ali um idoso e tal, se você ouve alguma coisa, é importante denunciar, né?
É importante, né? A gente fala que é uma espécie de cuidado, né? De amor ao próximo, essa questão de observar ver essa de fato, o que é que acontece ali no seu dia a dia, né? Se você está presenciando uma cena, uma situação que você vê que ali está faltando, né? Que está sendo violado o direito do idoso. Hoje em dia existem formas de você fazer, né? Até as denúncias anônimas. Por todo o Brasil funciona o Disque 100, então só reforçando, o Disque 100. É muito importante você estar fazendo ali a ligação, você pode estar fazendo a denúncia, se identificando ou de forma anônima, e através dessa denúncia vai para os órgãos competentes. O Disque 100 ele é um programa nacional, né, de denúncias, onde você pode falar ali, tanto do idoso, da criança, do adolescente, né, da mulher. Então ele faz um encaminhamento para as secretarias correspondentes, para os órgãos correspondentes. E essa denúncia chega até nós. Chegando até nós, a gente faz os processos de averiguação, seja através do Ministério Público, seja através de uma visita domiciliar, seja através de uma intervenção com a saúde, se for o caso, uma intervenção com o social. As políticas públicas de Petrolina, né, são voltadas para o acolhimento da pessoa idosa, da criança, do adolescente, da mulher, de todos aqueles que precisarem, né, do serviço. E constantemente chegam muitas denúncias. Nesse ano de 2026, até o momento a gente já tem 120 denúncias relacionadas às pessoas idosas. Então a gente vê que é um número que tem crescendo, não só aqui, como em todo o Brasil. De 2024 a 2026, no Disque 100, mais de 400 mil denúncias, né? Então nem sempre a denúncia é aquela de agressão física. Muitas vezes é uma agressão psicológica, é um abandono, é uma negligência, é uma violação financeira, que muitos idosos têm, né, sua aposentadoria, sua pensão, tem algum tipo de patrimônio, e aí a família vai, intervém, pega esse dinheiro, não dá pro idoso, né, faz algum tipo de bloqueio, o idoso acaba ficando sem nenhuma fonte de renda.
Ou empréstimos.
O que empréstimo. Tem um idoso complicado com o negócio de empréstimo aí, que filho, muitos. Neto, pede lá pro idoso, o idoso vai lá, quer ajudar, tal, filho, neto, tal, acho que tem a obrigação de ajudar. E aí complica a vida do idoso, rapaz.
Muitos, a gente tem muitas denúncias nesse sentido e muitas vezes a gente fica, de certa forma, com o coração na mão, né? Porque a gente chega, o idoso já ganha ali aquele valor contado, né? Que a gente sabe que é pouco, um salário mínimo. E quando você vai ver, tá ali todo fracionado em empréstimos. Então a gente tem uma preocupação de tentar resolver essa situação. Muitas vezes a gente procura, né, as empresas, né, para ver uma possibilidade de renegociar, de diminuir esse prolongamento dessas dívidas, mas nem sempre é possível. Então a gente vê que muitas vezes falta a questão de orientação. Então constantemente a gente vem fazendo palestras, vem intensificando nas panfletagens, falando, ó, a sua pensão, sua aposentadoria é para você se manter, comprar medicamento, que a gente sabe que medicamento é caro, e a gente sabe que por mais que você queira ajudar a família, altas formas, né, de ajudar, seja com orientação, seja com acompanhamento, nem sempre vai ser só o financeiro, porque o financeiro afeta na vida da pessoa idosa.
E não é fácil.
Hoje Petrolina conta com algum centro de esporte, de cultura para os idosos?
Área de lazer.
Área de lazer para os idosos?
A gente tem, sim, através do social, né, tem o Centro Mimi Cruz, o CCI Mimi Cruz, o CCI Valpulu, que são centro-dias, né, digamos assim, da assistência social, onde lá os idosos podem passar o dia, fazer atividade de interação de pintura, de artesanato. Ali eles recebem a questão da alimentação, né, café, almoço, lanche da tarde. Então ali interagindo entre eles, através de educadores sociais, que fazem atividade de dança, né, faz atividade de interação entre eles. Então, para ter acesso a esses serviços, pode procurar o Social de Petrolina, a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, que lá eles passam o endereço certinho, passam a localização dos centros-dias, para que essas pessoas possam, né, procurar atividades alternativas para não ficar ali só dentro de casa, passar o dia dentro de casa, sem nenhum tipo de atividade.
Importante, hein?
E, inclusive, teve agora no São João uma atividade voltada para eles, né, que foi a noite do forró do vovô e da vovó.
Sempre a gente tem, né, no decorrer do ano, programações alusivas, né, que a gente faz questão de fazer essa inclusão, né? Uma delas é durante o São João, é o forró do vovô e da vovó, que a gente realiza todos os anos, e ali a gente chama, né, justamente os idosos, né, que estão com a gente ali todo dia nos centros de convivência. A gente abre para toda a sociedade, para quem quiser ir, né, participar, e é sempre boa essa interação. Esse ano a gente teve a presença do Transforma Petrolina, né, que esteve ali à frente da programação, mas no decorrer do ano também a gente faz caminhadas, a gente também faz corridas, a gente faz interações para que o idoso sempre esteja ativo e participante nas programações da sociedade.
Que é muito importante. Agora, como é que a população, William, pode participar das ações do Conselho e contribuir aí com sugestões? Você já falou que a denúncia pode ser pelo Disque 100, para que ela esteja mais perto do Conselho e conheça o trabalho de vocês.
É, nosso Conselho, ele todo, a cada 2 anos ele tem a eleição, né? Durante essa eleição sempre é aberto os editais públicos e através do edital tem a participação da sociedade. A sociedade pode se colocar à disposição para participar, concorrer à eleição, se tornar um dos nossos conselheiros. Tornando-se conselheiro, ele faz parte de todas as decisões que é tomada, né, no decorrer do ano, dos 2 anos do mandato, referente ao idoso, aos idosos, aos direitos da pessoa idosa. A gente tem a questão do estatuto, tem a questão do plano municipal da pessoa idosa. Então todos esses são ferramentas importantes que vai ajudar a gente a trazer novidades, né, na questão desse contexto da pessoa idosa. E também aí tem a participação que a pessoa pode, todos os meses a gente tem a eleição na primeira, ou tem a programação, né, de reuniões todo início do mês no Conselho Municipal. A Casa do Conselho em Petrolina é aberta todos os dias, então lá tem a equipe que trabalha na Casa do Conselho. A pessoa pode chegar lá na Casa do Conselho, caso queira fazer uma denúncia lá, caso queira saber da programação que tem voltada para os idosos, caso queira dar alguma sugestão que a gente possa estar implementando para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos. Então a rede em toda de Petrolina, tanto na saúde, seja na educação. Na educação a gente tem a questão do EJA, né, para que abranja o público da terceira idade. Então toda a nossa rede ela está estruturada para que possa, as pessoas queiram dar alguma sugestão ou queiram participar de alguma forma, está procurando a rede e ela vai ser encaminhada para os órgãos competentes.
E onde funciona o Conselho em Petrolina?
O Conselho de Petrolina, como eu fui eleitar agora, eu sempre me esqueço o endereço certinho, mas é na Rua Crispiniano, né? Rua, a gente vai confirmar o endereço já, mas é na Rua Crispiniano, tem a placa enorme lá, Casa dos Conselhos.
Tá aí.
Porque o endereço eu fico na dúvida.
Maravilha, quero agradecer aí o William, né? William Bezerra, isso, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Petrolina. Tá vendo aí a localização exata,
lá,
né?
Pra gente tá poder pegando passar. Ali.
Rua Crispim de Amorim Coelho, 271, centro de Petrolina.
Muito bem, tá aí. O espaço aí franqueado para você deixar uma mensagem aí para as famílias, né, para a sociedade, sobre a importância de respeitar e proteger e valorizar a pessoa idosa, William.
Gostaria de agradecer, né? Já estamos chegando aqui ao final dessa boa entrevista. O café foi maravilhoso.
Gostou
também
do café?
Tive essa oportunidade, né, de experimentar esse café maravilhoso.
Café bom, hein?
E reforçando sempre a questão, né, que o cuidado com o idoso é aquela questão de você estar ali observando no dia a dia, estar presente. Muitas vezes a gente percebe que o idoso só quer uma ligação, ele só quer um bom dia,
atenção,
né?
Atenção.
Uma atençãozinha ali especial. E aí muitas vezes a gente negligencia isso, né? Acaba não fazendo essa pequena ligação, perguntando como é que está o nosso pai, nossa mãe, né? Assim, no contexto geral. E o cuidado com o idoso é você estar observando se ele está tendo algum tipo de violação de direito. E se você observar que está tendo algum tipo de violação, você pode estar ligando ali no Disque 100, de forma a se identificar ou de forma anônima, e estar fazendo ali a denúncia. Muitas vezes o agressor, né, que está ali do outro lado, ele se sente protegido porque não há denúncias contra ele. Então, ao fazer a denúncia, você está ali protegendo o idoso, está mostrando ali um ato de amor e de carinho. E a gente quer convidar também a toda a sociedade a estar mais ativa nas programações, né, como foi a programação do vovô e da vovó no São João. Ali está aberto para toda a sociedade, não quer dizer que é só para pessoas idosas. Então é necessário que nesse momento as pessoas vá, participe, conheçam aquilo ali que está acontecendo, o porquê daquilo está acontecendo, e faça a interação com os idosos. Tinha muitas pessoas dançando ali com os idosos, foi muito bonita a programação.
Lá,
né?
Eu tive lá e vi.
E foi uma programação que a gente faz em outros momentos do ano, e é sempre importante a gente estar ali. Então, se você tem sua mãe, seu pai em casa, está percebendo que ele está ali triste porque não está mais naquele cotidiano de trabalho, traga ele para os centros de convivência, né? Faça ele ter participações, coloque eles em aulas de dança, coloque eles em aula de artesanato, faça essa interação com o mundo da tecnologia, né, que muitas vezes eles têm dificuldade de mexer no celular. Então, todas essas são formas de você estar mostrando o amor e o carinho pela pessoa idosa.
Estimular, né, o cérebro do idoso, a atenção do idoso, é bacana isso aí, viu? Parabéns aí pela, pela iniciativa do Conselho. Muito obrigado, viu, William?
Eu que agradeço e estamos disponíveis para qualquer outro momento.
São 8h34, Lidiane. Fala aí, traga um recado bom pra gente.
Agora, você sabe por que o Samba Caetagel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais e 63 anos no mercado, levando confiança, qualidade e, claro, tradição e resultados reais para você e para sua família. E quando o assunto é dor, cansaço físico, dor muscular, tensão, já sabe, né? A solução é o Samba Caetagel, ele que é um poderoso gel de massagem extra forte, com copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, tem mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetagel é bom, gente, eu uso e já sabe, né? Sou suspeita e gosto mesmo e falo e comprovo. E nosso ouvinte também já disseram aí que é bom. Se você ainda não provou, tá na hora. Adquira já o seu gel de massagem. Não deixe a dúvida lhe enganar, viu? Escolha sempre o melhor. Escolha o Samba Caetagel, à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitação. Use o Samba Caetá e veja a diferença.
8h35, vamos aos Estados Unidos com ele, o Shoa.
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, direto dos Estados Unidos, o Shoa.
Fala, o Shoa, bom dia, bom falar com você,
bom
viu, Shoa?
Bom dia, Medeiros, bom dia, bom dia, bom dia, Juazeiro, bom dia, Petrolina, bom dia pra você que tá acompanhando a Nova Cidade 95.7, simbora?
Bora.
Hoje é dia de treino, viu, Enio, por aqui, já tô em Molestone para acompanhar a seleção brasileira. Daqui a pouco sigo para mais um treino da seleção. A seleção se reapresentou ontem à tarde, os jogadores que estavam de folga depois daquela vitória lá sobre o Japão, e agora nos preparativos aí para enfrentar a Noruega, páreo duro esse jogo contra a Noruega. E hoje o técnico Ancelotti faz o primeiro treino visando esse jogo de domingo. Já confirmado o treino hoje, treino amanhã no mesmo horário, 11 da manhã, horário aqui local, meio-dia, horário aí do Brasil, e a gente acompanhando e vai acompanhar esses dois treinos hoje da seleção brasileira, que já tem alteração confirmada, que é a saída do Paquetá. Ontem também foi confirmada a lesão de grau 2 do Paquetá. Paquetá praticamente fora da Copa, ele precisa de pelo menos 30 dias aí para recuperação, e a gente só tem 15 dias de Copa, 16 dias de Copa, então Paquetá praticamente fora, né, da Copa do Mundo. Ele inclusive pediu para que ficasse por aqui com a seleção, fazendo tratamento aqui junto com o elenco da seleção, porque a discussão era que ele voltasse inclusive para o Brasil, já que não dava mais tempo da recuperação em 30 dias, e a discussão nesse sentido ficou confirmado a permanência dele aqui junto com a seleção, se recuperando junto com a seleção, torcendo e dando aquela força para os jogadores aí nesse período de mata-mata, Enio.
E a questão do Neymar? Joga um tempo bom aí no próximo jogo, show? O povo quer ver Neymar, né?
O problema de Neymar é um problema físico, né? De não aguentar muito tempo fazer a partida. Então, seria uma opção, inclusive, para o lugar do Danilo, e a melhor opção que a gente teria, isso é fato. A qualidade técnica do Neymar é indiscutível. Mas o problema de Neymar é condição física, de aguentar, né? De aguentar, por exemplo, 45 minutos. Acho que Neymar não aguenta 45 minutos, na minha opinião. Mas vamos aguardar. A provável entrada para o lugar do Paquetá será do Danilo Santos, se o técnico quiser manter como vem jogando, né? Se ele quiser manter a forma que vem jogando, com a saída de Paquetá, Danilo Santos seria o substituto imediato. Mas ele tem a opção também de voltar a jogar como ele vinha jogando lá atrás, que era com 4 atacantes. Aí é uma outra forma, mantém ali o meio-campo do jeito que está, com Casemiro e com Bruno Guimarães, e coloca 4 atacantes, que aí podia entrar o Endrick, né? Aí fica a critério dele, que ele teria opções. O Endrick, Luiz Henrique, e assim sucessivamente, né? Então, teria opções aí no ataque, principalmente com a entrada do Endrick. Mas vamos aguardar o treino de hoje, vamos acompanhar e ver quais as dicas aí o técnico Ancelotti vai dar. Até porque no treino, Enio, Leane, Lidiane, ele só coloca a galera de titular, aquela tradicional, ó, estamos aqui, a camisa reserva é titular para o treino, só depois que a imprensa sai. Então, quando a imprensa está lá, é mais aquele treino leve, aquecimento, bate-bola, faz um bobinho ali no meio-campo. E aí, depois que a imprensa sai, é que realmente vai para o que importa 100%. E aí a gente fica buscando essas informações com assessoria de como é que foi mais ou menos o treino tático, técnico, para ver o caminho que o técnico Ancelotti pode tomar para o jogo de domingo. Então, vamos torcer, porque jogo de domingo é jogo decisivo, é mata-mata, né, Enio?
É.
E a gente não tem duas conversas, é vencer e vencer e vencer e pronto, né? É o que tem. Temos para hoje é vencer a partida, né? Uma grande seleção, a Noruega, qualidade é outra, mas vamos lá.
É, a conversa no Brasil hoje, né, desde ontem é só rola. Só fala desse cara, rapaz. O cara que é o jogador aí da Noruega, né? O gigante da Noruega. Como é o nome dele? Você falou? Robô, não. É o
Megatron.
Megatron. O povo tá numa conversa desse negócio de rola pra lá, rola pra cá. Como é que tá?
É porque a pronúncia certa seria essa, né? Mas a galera, na verdade, não é nem que certa e errada. É o Haaland ou como se fala aí. Só que não dá pra gente tá nessa pegada aí, né? Ninguém tá querendo o tempo todo colocar esse nome na boca, né, Enio? Que você tratou disso, eu também vou tratar, né?
Não, é porque o povo aqui só fala disso, né, rapaz. Só fala disso, rapaz, aqui nesse Brasil, rapaz. Não tem outro assunto, não, viu? E o pior é que o povo... que tá chovendo de meme de Vini Júnior colocando ele na cadeira de rodas.
Sim.
Com uma cena das
trocando ele por Virgínia. A galera na internet mexe muito, na internet você tem de tudo, né? E aí, meu amigo, na internet a galera pega muito pesado, mas muito pesado mesmo. É uma pegada muito pesada que a galera pega na internet, mas vamos tratar a coisa com seriedade, porque meu irmão, esse jogo e esse cara joga muita bola. E enquanto a gente, a galera aí da internet fica brincando com isso, a gente não pode brincar, tem que ter responsabilidade, porque senão a gente volta para casa na segunda-feira, viu, Enio?
Não é?
Deixar essas brincadeiras aí para a galera da internet, que precisa fazer mesmo, a galera precisa se divertir. Eu acho massa, eu adoro ver esses memes. Hoje eu recebi 4 memes desses, falei, rapaz, o bicho tá pegando para o Haaland, né? Mas o cara é muito bom, isso é fato. E as brincadeiras levam nesse sentido por conta disso, porque ele é muito bom. Todo mundo viu as imagens, a gente até fez subiu material para as redes aí, mostrando o confronto dele com o nosso grande zagueiro e com o Gabriel Magalhães. Eles disputaram lá a final da Champions, deu melhor para a gente, para os brasileiros, no caso para o Gabriel, mas né, todo dia que você está inspirado. Naquele dia foi uma partidaça, né? Partidaça. Tomara até que ele se inspire naquela partida para fazer e o técnico Ancelotti coloque ele dessa maneira, como o cara para estar ali na defesa do Haaland o tempo inteiro, né? Porque vai ser osso, viu? A partir de agora é só osso. Vocês viram aí, né? Você viu, né, Leane Aline, os jogos de ontem?
Exato.
Todo mundo sofreu para ganhar. E que pena que as seleções africanas perderam, né? Todo mundo tava vencendo. Rapaz, tinha seleção vencendo por 2-0, deixou virar. Aquilo ali me deixou
foi
muito
mesmo,
triste.
Rapaz,
Senegal.
Em 10
Senegal, né?
Senegal tava vencendo 2-0. Em 10 minutos, a Bélgica fez 3 gols e eliminou a equipe do Senegal. E a Bélgica que já eliminou a gente, né? Em 2018.
Eliminou em 2018, eu lembro. Tava lá acompanhando essa partida em 2018. Rapaz. Lá em Kazan, a seleção brasileira perdeu pra Bélgica.
Imagine aí, hein?
E a Inglaterra também de virada ontem, 2-1 na República do Congo, né? O Congo tava vencendo também até mais ou menos 80 minutos. E o Harry Kane também, que é outro artilheiro absurdo, fez 2 gols e classificou a Inglaterra.
Agora o Senegal, rapaz, quando ele fez o segundo gol, já com 85 minutos, eu falei, ah, meu irmão, já era. Pelo menos essa vez a gente vai ter mais um eliminado aí e vai matar a nossa raiva que tem da Bélgica, que eliminou a gente em 2018. Aí os caras foram e viraram o jogo, né?
Rapaz, então tá pra brincadeira não, né, Uchoa?
O negócio
agora não é brincadeira.
Sobre isso, Enio,
é levar a seriedade, porque a coisa é séria. A partir de agora, não acho que tá ganho, porque meteu 1-0, 2-0 não. Porque, a depender da seleção que você estiver jogando, irmão, tem muita qualidade. E é isso que a gente vai ter que fazer, treinar muito a partir de hoje. A seleção brasileira tá com a cabeça no lugar. E a galera se doar, dar o melhor de si, para que a gente tenha uma grande partida e que a gente saia com uma grande vitória no domingo. E continue sonhando com o Hexa.
Maravilha. Qualquer novidade, espaço aqui é à sua disposição, show, para qualquer momento você entrar no AI trazendo informações para a gente, tá bom?
Bom feriado aí para você que está ouvindo a Nova Cidade FM aí em Juazeiro, feriado estadual, 2 de julho, dia da independência da Bahia, independência também do Brasil, só para a gente lembrar. História tem que ser contada de maneira correta. Nossa independência só foi finalizada no dia 2 de julho aqui na Bahia, quando nossas tropas tiraram todos os invasores, todos os portugueses daqui do nosso estado e, e do nosso país, né? É bom a gente ressaltar isso, porque todo mundo fica aí. 7 de setembro é uma data especial, sim, mas a finalização da proclamação da